Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é escritora mineira radicada no Rio de Janeiro, Conceição Evaristo. Nascida em Belo Horizonte, Conceição Evaristo cresceu numa favela, trabalhou como empregada doméstica até concluir o curso normal e ingressar no magistério, estudar letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornar-se mestra pela Pontifícia Universidade Católica do Rio e doutora pela Universidade Federal Fluminense. O seu romance Ponciá, Vicêncio, de 2003, foi publicado nos Estados Unidos em 2007 e acaba de receber uma versão em francês. Conceição Evaristo é também autora do romance Becos da Memória, de 2006, das poesias de Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que é de 2008, dos contos de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, e do livro Olhos d'Água, livro este que saiu em 2014 com o selo da editora Palas, e do qual vamos falar. Conceição Evaristo, eu gostaria que você nos falasse primeiro dos prenúncios de sua vocação literária em sua vida de menina negra e pobre.
Bom, eu posso dizer que o prenúncio da minha vida literária é bem de criança mesmo. Quando eu terminei o curso primário, eu já ganhei um prêmio literário, que foi com uma redação. E na escola, no primário, eu sempre tive essa facilidade para escrita e foi aprimorando, né? E eu fui trabalhando ao longo dos tempos, sem saber, inclusive, o que iria acontecer com essa escrita. Eu escrevia muito.
E o seu contato com os livros em pequena?
Não, os contatos eu tenho, é um aspecto que eu gosto de afirmar muito na minha formação. O meu primeiro contato com a literatura não se dá com a literatura escrita. Eu venho de uma família em que o hábito de contar história, em que o hábito de contar causas, em que o hábito de rememorar o passado sempre esteve muito presente. Então, o meu primeiro contato com a literatura, ele se dá através da oralidade. Então, a marca, né, das culturas afro-brasileiras, essa herança que nós trazemos das culturas africanas. E eu nasci no seio de uma família em que contar história era talvez a nossa única diversão. Era lazer e, ao mesmo tempo, era uma possibilidade de ensinamento, de diálogo. Já no primário é que eu vou ter um contato maior com a literatura escrita.
A sua formação acadêmica posterior, né, aquela que a duras penas você logrou, enfim, finalizar, essa formação acadêmica foi determinante para que Conceição Evaristo se tornasse uma escritora?
Olha, eu não sei se ela foi determinante. Ela tem, não uma influência, mas a minha formação acadêmica, sem sombra de dúvida, ela me ajuda a conquistar esse espaço da literatura. Se bem que eu começo a escrever, não é na faculdade, eu já escrevia antes. Então, essa formação acadêmica, ela me abre espaços na medida que eu sempre participei desde os anos que eu comecei a fazer graduação. Ela me dá uma compreensão maior, uma possibilidade maior de trabalhar meus textos, de dialogar com outros escritores, de dialogar com críticos literários. Mas a história da minha escrita não começa no espaço da academia, não. Até porque os nossos cursos de letras, eles não ensinam a escrever. Né? Nossos cursos de letras são até pobres nesse sentido, não fazem oficinas literárias, com raríssima exceção.
Verdade.
Então, essa formação acadêmica, ela abre uma perspectiva de eu ter uma compreensão, de eu lidar com outros textos literários.
Qual foi o tema de sua tese de doutorado? A tese foi publicada ou não?
Não, não foi publicada ainda. Ela está no meu site, que é Escrevivência, um site que se chama Escrevivências, Nossa Escrevivência. E o meu tema foi, eu trabalhei com poetas afro-brasileiros e com o poeta angolano Agostinho Neto. E o que eu trabalhei foi essa representação de África nos poemas de Agostinho Neto e como a representação de África se dá nos poemas afro-brasileiros, que eu trabalhei com Ney Lopes e Edmilson Pereira. Como que a escrita brasileira, como essa escrita de afro-brasileiros lida com o imaginário que nós temos a respeito de África, né? Um imaginário que me chegou muito até pelo texto literário.
Conte-nos agora como foi a trajetória de publicar Ponce a Vicêncio, de vê-lo sair nos Estados Unidos, na França. Você considera esse romance a sua obra principal?
Olha, é interessante que Ponce a Vicêncio foi um texto que eu aprendi a gostar dele, porque na verdade não é o meu primeiro romance. O meu primeiro romance foi Becos da Memória, que levou 20 anos guardado. Ponce a Vicêncio já estava há 8 anos guardado. E eu vinha publicando com um grupo de escritores em 1990, eu publiquei com um grupo de escritores de São Paulo, o grupo Quilombos. E então uma das leitoras, uma das professoras, Maria José Somelart, que trabalha há anos nos Estados Unidos, ela conhece os nossos textos, e ela falou, eu acho que por que você não tenta uma publicação individual? Você tem alguma coisa? Eu falei, tenho dois romances. E não sei por que eu peguei primeiro Ponce a Vicêncio. Publiquei Ponce a Vicêncio, é um livro que eu investi financeiramente na publicação, assumi a publicação. E depois um dia, eu já tinha um conto publicado numa antologia americana, a editora que vinha constantemente ao Brasil entrou em contato comigo. E eu dei de presente para ela Ponce a Vicêncio, um livro português. Ela fala português, ela leu e um ano depois ela interessou em publicar em inglês, que já está na segunda tiragem. E é um livro que tem, na verdade, a minha obra, Ponce a Vicêncio que me dá essa visibilidade, porque ficou no vestibular da UFMG e mais em 5 universidades mineiras. É também um livro que ficou no vestibular da Estadual de Londrina durante 2 anos e tem vários estudos, pesquisas sobre o texto. E eu fui aprendendo, o leitor foi me ensinando a gostar de Ponce a Vicêncio. Eu não sabia que esse texto teria esse sucesso que tem. Não sei se eu diria que é a minha obra-prima, não sei. Eu acho que diante do que eu tenho publicado até agora, é a que me dá mais visibilidade, é a que tem mais estudos, se bem que Becos da Memória também tem tido vários estudos, várias leituras, mas até então eu sou mais conhecida, a obra principal, sem sombra de dúvida, tem sido Ponce a Vicêncio.
E depois dele, depois dessa publicação, inclusive nos Estados Unidos, foi fácil publicar seus outros livros? Ou deixa eu estender a pergunta, se não fossem as editoras Masa e Nandiala, os textos de Conceição Evarista, outros textos estariam publicados?
Olha, não estariam. E também tem uma outra questão. Tanto a editora Masa como a editora Nandiala são editoras pequenas, não são editoras que têm uma grande penetração no mercado livreiro, que têm uma facilidade de distribuição. Ponce a Vicêncio, como eu te falei, eu paguei essa publicação, a primeira tiragem. Paguei também uma segunda edição de Ponce a Vicêncio. Quando ela entrou no vestibular, aí era uma edição maior. Aí eu não teria nem condições de pagar uma edição maior. A editora, então, investiu, a Masa investiu nessa publicação. Porque aí também tinha certeza que teria
ia ter um retorno, né?
Pelo fato de estar no vestibular. E Becos da Memória, que surge nesse intervalo, Becos da Memória, a Masa Editora assumiu a publicação sem eu ter nenhum custo. Agora, em Submissas Lágrimas de Mulheres e Poemas para da Recordação e Outros Movimentos, são livros também que eu paguei 60% da publicação e a editora pagou 40%. A segunda edição de Becos da Memória, a editora, que ficou belíssima, aliás, também, a editora ia assumir os gastos sozinha, mas a dona da editora teve um problema de saúde no meio do processo, então eu, para não perder, já estava tudo pronto, eu banquei a edição. Então, na verdade, o primeiro livro meu que sai, que eu não tenho nenhum gasto para publicação, é Olhos d'Água, com a editora Palas.
Pois é, mas aí você precisou contar com o patrocínio da Secretaria de Políticas de Promoção.
Aí é um projeto da editora, e a editora apresentou esse projeto, me parece que de 5 autores, e meu nome estava nesse projeto, né? Aliás, havia esse projeto com a editora Palas, então a editora Palas, junto com esse patrocínio aí, publicou. Mas até então eu tenho investido também nas publicações. Vamos ver agora, doravante, o que pode acontecer, né?
Estamos conversando com a escritora mineira, radicada no Rio de Janeiro, Conceição Evaristo.